com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Que tremenda expressão de espanto fez quando eu lhe disse que meu copo de bebida estava envenenado. Deixou-se cair sentada numa poltrona, com os olhos fixos no copo verde escuro que eu apertava entre os dedos. A muito custo, conseguiu articular uma palavra.
Envenenado?
E da maneira mais grosseira possível, Luísa. O envenenador usou uma droga perceptível pelo cheiro para alguém que tem alguns conhecimentos de química, e eu tenho. Antes de me resolver pelo estudo de direito, fui apaixonado pela química experimental. Seria fulminado inapelavelmente se tomasse um único gole da bebida que há nesse copo.
Isso é impossível. É absurdo, Alexandre.
É real, Luísa. É real. Acredita agora que um dos meus três amigos é o assassino de Regina?
Eu já não sei mais o que pensar. Isso me parece tão fantástico. Alguém tentar envenenar você aqui na sua própria casa? E de maneira grosseira, como você diz?
O assassino sente que lhe sou incômodo e resolveu livrar-se de mim também. Ele conta com a vantagem de serem três amigos sem que possa ser separado especificamente. Mesmo se eu tomasse o veneno e morresse, a polícia sentiria enorme dificuldade em apontar o assassino. Norberto, Fernando e Vicente formam como que um todo que se protegem mutuamente, percebe, Luísa? Com isso, conta o miserável.
Mas por que você não chama aqui o Inspetor Lopes e não lhe conta tudo, entregando-lhe esse copo envenenado, hein, Alexandre?
Pra quê? Mas pra quê? O inspetor continuaria no mesmo impasse de sempre, a imprensa noticiaria, voltariam à morte de Regina. Não, Luísa, eu não quero sensação alguma em torno do que tem acontecido. Apenas o fato de hoje serviu para me alertar, e muito. Eu sei que eu deverei ter mais cuidado daqui para frente. Estou marcado pelo bandido, e que este não vai hesitar em me matar se o puder fazer sem correr o perigo de ser apanhado.
Se eu fosse você, cortaria relações com esses três de uma vez por todas, Alexandre. Nunca mais iria recebê-los. Nunca mais iria procurá-los.
De maneira alguma, Luísa. Ah, eu quero sempre juntos de mim, o mais próximo possível.
Sr. Alexandre...
Não os quero afastados. Tome, Luísa. Lave bem esse copo. Que nele não fique o mais leve vestígio de veneno que há aí.
Como você quiser, Alexandre, mas... Mas eu os entregaria à polícia. Talvez o inspetor conseguisse esclarecer tudo, Alexandre.
Você ainda não me compreendeu. Esta vingança não é da polícia. É minha, exclusivamente minha, Luísa. Eu esperarei o tempo que for necessário para levá-la a efeito. Mas não a dividirei com ninguém, percebe?
Você pode mudar com o tempo. O carinho de sua filha pode transformá-lo, Alexandre.
Não acontecerá. Não vai acontecer. E agora, boa noite, Luiz. Não deixe de lavar muito bem esse copo.
Não. Não o deixarei. Boa noite, Alexandre.
Boa noite. Não houve uma nova tentativa nos anos que se seguiram. O que sempre me causou certa estranheza. Talvez o assassino tivesse se arrependido daquele seu primeiro gesto tentando me envenenar e, chocado pelo fracasso, resolveu não fazer outra tentativa. Com isso, tornava-se evidente que o miserável não queria ser apanhado. Que essa possibilidade lhe causava verdadeiro horror. O que você quer? Por que não vai dormir?
Vi a luz acesa sob a porta e eu achei que devia vir lhe dar o recado do caseiro.
Que é dessa vez?
Telefonou dizendo que a barreira já foi removida. Que o trem deverá chegar à vila às 4 da manhã.
Diga-lhe que traga-os para cá imediatamente.
Já disse. Mas descanse, Alexandre. Você está passando toda a noite sem dormir e o doutor Simão diz que
não
você...
me importa o que tenha dito o doutor Simão, Luísa. Vá dormir você. Deixe-me em paz.
Está bem. Será como você quiser.
Eu esperei muito por isso. Às 4h30 eles estarão aqui, então. Ao completar 10 anos, Regina era a mais bonita menina de sua escola, de todo o bairro. Tinha os mesmos olhos azuis, os mesmos cabelos dourados de sua mãe. E não tinha olhos e nem carinhos para outro que não fosse eu.
O doutor Alexandre quer examinar os trabalhos escolares de sua filhinha Regina?
Queridinha. Você, como é que foi hoje? Foi bem?
Tudo bem. E você, papai? Passou bem o dia?
Otimamente, amor, otimamente.
A propósito, todo mundo na escola veio me falar do senhor, é? No sucesso que o senhor conseguiu no último julgamento. E que o senhor é o melhor advogado da cidade.
Suas colegas são bondosas, meu amor. Foi um caso como outro qualquer. Como muitos que eu tenho defendido.
Ah, mas o meu pai é famoso. Toda a gente diz isso.
Você é um amor. Meu nenezinho mimosinho. Bom, sabe o que mais? Vamos deixar de elogios em família, vamos ver estas notas, isso sim que eu quero ver.
O que é? Hã? As de história não estão muito boas, papai.
Isso é mal. Pelo visto, eu vou ter que contratar aulas particulares de história. Sim, porque eu não quero que a minha filha figure entre as últimas da classe.
Eu vou me esforçar mais, papai.
Promete?
Prometo. Palavra de honra. O senhor vai ver como conseguirei boas notas de história no mês que vem.
Bom, vamos esperar então.
Você chegou da escola, então. Por que não foi mudar logo esse uniforme, para depois conversar com seu pai?
A conversa com o papai em primeiro lugar, Luísa. Agora vou mudar de uniforme. Desço daqui um pouquinho.
Tá bom. Mas antes o meu beijo, hã?
Linda e brejeira como a mãe quando tinha essa idade. Eu me lembro bem. Era assim mesmo. Ah, sim, Alexandre, ia me esquecendo. Norberto telefonou e disse para você esperá-lo. Ele vem jantar aqui hoje.
Só?
Creio que sim. Não disse nada a respeito de Vicente ou de Fernando?
Então mande pôr mais um talher à mesa.
Já providenciei. Agora você arrumou as coisas de maneira que eu não tenho quase nada para fazer, né, hein? Mas não faço nada mesmo, é só dar ordens. É ordem para cá, ordem para lá. Eu não sei por que esse exagero de 5 criados para atender a 3 pessoas, ué.
Você já trabalhou muito, Luísa. Agora que a minha situação financeira é boa, faço questão que descanse.
Ah, está bem, Alexandre. Você é quem resolve mesmo, né, hein? Ah, deve ser o Norberto. Ele sempre chega mais cedo, né?
Por favor, vá recebê-lo então, Luiz.
Já vou.
Alô, Alexandre.
Você está bem, Norberto?
É, como a sorte ajuda.
Sente-se.
Bem, vou servir alguma bebida enquanto espero pelo jantar. Que desejam tomar, hein?
Ah, para mim, daquele excelente uísque que o Alexandre tem no bar, Luísa.
E você, Alexandre?
Também, Luísa.
Ah, o copo verde escuro para o Alexandre e o amarelo para mim.
Sim, senhor.
Ah, propósito, Alexandre. Meus parabéns pela brilhante vitória que obteve ontem no fórum. É, o caso está sendo comentado em toda a cidade. Ô, rapaz, é, você está mesmo famoso, é?
Sorte, sorte. Apenas um pouco de sorte. Nada mais, Norberto.
É, talvez, né? É. Aliás, você sempre teve muita sorte em tudo.
Como em certa vez, quando tirei um as.
Alexandre, é preciso recordar isso a todo instante.
Eu vivo das recordações. Você sabe disso.
Onde está Regina?
Sob a terra, assassinada pelo último dos miseráveis.
Perguntei de sua filha, Alexandre, da menina.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Onde está ela, Luísa?
Lá em cima. Foi vestir-se para o jantar.
Francamente, o Alexandre não muda nunca. Jamais esquece, jamais. Vive sempre, sempre com a mesma ideia fixa na cabeça. Eu não sei como pode triunfar tão amplamente na advocacia.
Ele pensa muito na menina, Norberto. Quer garantir o seu futuro a qualquer preço.
A maneira como me fala podia quase afirmar que desconfia de mim.
Ele desconfia de todos.
Luísa, por Deus do céu. Eu não seria capaz de ter causado o menor dos males a Regina. Luísa, você sabe que eu amava a Regina com verdadeira adoração.
Não pense mais nisso. Esqueça.
Esquecer? Esquecer como? Como se Alexandre está sempre recordando os acontecimentos daquele dia? Na verdade, Luiz, Eu também não pude mais esquecer a imagem de Regina morta naquele caixão. Não, não. Eu não esquecerei nunca, nunca.
Quem a teria assassinado, Norberto?
Não sei. Não faço a menor ideia.
Vicente ou Fernando?
Não. Não creio. Eles também amavam Regina. Eles também lamentam até hoje a sua morte prematura. No entanto, 10 anos são passados.
Não vamos falar mais no assunto, não. Regina e Alexandre, vem aí, ó. Vamos tratar de jantar e com satisfação de costume, hein?
Depois deste princípio, minha satisfação será um tanto fingida.
Senhor Norberto, que bom que o senhor veio.
Mais 2 anos passaram antes que aquilo acontecesse. Regina, já com 13 anos, era uma mocinha adorável, graciosa como poucas. Mas o seu ponto fraco nos estudos era sempre o mesmo.
Tudo correu bem. Pai. passei em quase todas as matérias, papai.
É.
Mas em uma não houve jeito, não. Fiquei pra segunda época.
É. Não precisa dizer que foi história, né?
Foi.
É, eu sabia.
Ah, eu não consigo aprender história direito. Nunca sei dizer com segurança se o destruidor de Cartago foi Paris ou Alexandre. Jamais me lembro do nome do segundo presidente dos Estados Unidos ou do rei dos hunos. Sou mesmo um caso perdido.
Ai, minha filha.
Totalmente perdido em história, papai.
Ai, mas não se aborreça, Regina. Não se aborreça, meu amor. Eu já me convenci de que a solução para o seu caso, a solução é uma só.
Qual, papai?
Aulas particulares de história. Eu vou tratar de providenciar um professor ou uma professora para lhe dar aulas aqui em casa, se possível.
Sabe, a dona Ivone, professora de história lá do colégio, dá aulas particulares, papai. Eu sei porque a Nelma, minha colega, está recebendo aulas dela em casa.
Pois então, assim tudo se simplifica ainda mais. Peça a essa dona Ivone que venha me procurar. Combinarei tudo com ela e você deixará de ser... Me perdoa, né? Um absoluto fracasso em história.
Tá bom, eu falo com ela assim. Pode deixar que eu falo com ela. Deve ser o padrinho. Ele disse que viria aqui à tarde. Vou atendê-lo.
Você encontrou Vicente hoje?
Sim, ele passou lá perto da escola. Conversamos e disse que viria aqui. Olha só o anelzinho de ouro que o padrinho me deu, papai. Olhe.
Sim, sim, é bonito. Mas vá abrir-lhe a porta, vá.
Não é preciso. O José já abriu. Olha, o padrinho vem aí.
Ora viva! Como estão minha afilhada e o meu amigo e colega Alexandre, hein?
Tudo bem, Vicente?
Já mostrei para o papai o anel que o senhor me deu, padrinho.
Uma pequena lembrança sem muito valor, querida.
Regina, venha tirar esse uniforme.
Ai, lá está a Luísa implicando comigo. O senhor vai ficar para jantar conosco, padrinho?
Não, mas ainda verei antes de sair, querido.
Mas não saia sem me dizer até logo, viu?
Claro que não sairei.
Regina!
Ai, já vou, Luísa. Já estou indo.
Está cada vez mais linda. Deve ser um grande orgulho para você, não, Alexandre?
É, sim, sim. Eu me orgulho muito da minha filha.
É, bem, vamos realmente ao que interessa. Ao assunto que me trouxe aqui, Alexandre. Não quis ir procurá-lo lá no escritório, porque há sempre uma pequena multidão por lá esperando a vez de falar com o famoso advogado.
Você pode fazer o mesmo que eu fiz.
Não, não. Porque não tenho o talento que você tem. Alexandre, precisamos pensar um pouco em Norberto e em Fernando.
Ah, sim, sim, é. As coisas andam ruins para o lado deles, né?
Péssimas, péssimas. O desabamento daquele edifício que estavam construindo lançou a firma no mais absoluto descrédito. Como resultado, os bons clientes fogem deles, como o diabo da cruz. No momento, a verdade é uma só, Alexandre. Fernando e Norberto estão às portas da ruína.
Se tivessem pensado antes de empregar material de terceira, ordinário, naquela construção...
Não. Eles não têm culpa. Não têm culpa, Alexandre. A verba foi dada para a compra de material de primeira. O encarregado da construção os roubou, comprando material ordinário e embolsando a diferença. O pior é que eles sempre trabalharam na base da confiança. E agora? Agora não tem provas concretas para condenar o patife, retirando a culpa dos seus próprios ombros. A situação dos nossos amigos é a mais sombria que se pode imaginar, Alexandre.
E que quer você que eu faça?
Não sei. Realmente não sei. Pense num meio de ajudá-los a sair da encalada. Como eu também tenho pensado, mas...
Qual é o estado de ânimo deles?
Fernando é mais positivo e encara tudo com certa coragem. Mas com Norberto não se dá o mesmo. Ele é profundamente honesto e se orgulha da sua honestidade. Você sabe disto. O acontecimento foi um golpe tremendo para o seu orgulho. Está profundamente abatido. Arrasado mesmo. Norberto é um excelente amigo. E nós temos a obrigação de pensar nele.
Dinheiro resolveria?
Para Fernando, talvez, mas... para Norberto, em absoluto. Somente a reabilitação poderá lhe devolver o ânimo e a alegria de outrora. Ele não se conforme nem se conformará nunca em ser olhado e apontado como um engenheiro desonesto.
Seja franco, Vicente. Diga logo o que quer que eu faça.
Você, Alexandre, é um advogado de muito prestígio. Talvez...
Você está me pedindo demais. Eu fiz o meu nome por haver defendido sempre causas justas. Eu nunca me meti em tramóias. E você não... não espere não que eu faça pela primeira vez.
Se fosse possível provar que o encarregado da construção...
Eu acompanhei o caso pelos jornais, Vicente, e penso que isso é impossível. A firma é a única responsável. Um caso perdido.
Quer dizer que você recusa?
Defendê-los? Mas claro, claro que recuso. Não é um caso para mim.
Nem considerando que se trata de... dois dos seus melhores amigos.
Amigos, amigos, negócios à parte, Vicente, eu sinto muito.
Pois bem. Vejo que foi inútil a minha vinda até aqui. Posso dizer a Norberto?
Isto é com você.
Pois bem. Diga a Regininha que não a pude esperar, mas que voltarei amanhã. Ou depois, com mais tempo.
Eu direi. Vicente saiu. E eu rememorei o caso de Norberto e Fernando. Devia haver uma brecha por onde um bom advogado encontraria no que se agarrar. Mas eu não estava disposto a arriscar a minha reputação, perdendo o caso daquela importância. Quanto a serem amigos, eu não tinha amigos. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, o telefone do meu escritório tocou. Pronto.
Alexandre?
Sim?
Alexandre, vem agora mesmo para o pronto-socorro, por favor. Norberto está aqui muito mal. Ele tentou contra a própria vida.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Com vocês... mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim. Eu me lembro bem das palavras nervosas de Vicente ao telefonar naquela manhã.
Alexandre, Norberto está muito mal. Ele tentou contra a própria vida.
Uma onda de gelo percorreu todo o meu corpo naquele instante. Norberto, a morte. Não. Não, não podia ser. Ele era um dos três, não podia morrer, não podia fugir assim. Em pouco tempo eu estava no meu carro, rumando a toda velocidade para o pronto-socorro. Ao entrar no quarto onde Norberto estava, vi seu rosto pálido, os olhos cerrados. Fernando e Vicente estavam junto ao leito e me encararam quando entrei. Vicente com tristeza. Fernando com indisfarçável rancor. E então, como está ele?
Seria bom para você que estivesse morto.
Oh, por favor, por favor. Vocês não vão discutir aqui agora. Norberto foi atendido com precisão e creio que escapa, Alexandre.
Como é que foi?
Uma overdose. Tomou uma quantidade enorme de comprimidos. Disse o médico que levará horas para voltar a si.
É melhor sairmos daqui.
Sim. Iremos todos para fora. Não adianta ficarmos aqui no pronto-socorro. Vamos voltar aqui mais tarde, quando Norberto despertar.
Saímos. E por uma curiosa coincidência, o café, o mesmo café onde nos reuníamos antes, ficava bem próximo. Sem sentirmos, caminhamos para ele e nos instalamos numa mesa afastada. A mesma. Vicente procurava disfarçar o nervosismo, repassando os próprios dedos enquanto Fernando se mantinha taciturno, a testa franzida, como que prestes a explodir contra mim. Vicente foi o primeiro a falar.
Ele há de se salvar. Norberto é de constituição forte. Não morrerá com toda certeza.
Por que que não desligam essa peça de rádio aí que tá tocando?
Garçom, por favor. Peça para desligarem o rádio. O que é que vocês vão tomar?
Existem amigos e amigos, entre aspas, né? Norberto não precisava ter chegado ao extremo que chegou se pudéssemos contar com a amizade de... Alguém. Mas agora tivemos a prova de que essa amizade, né? Nunca existiu.
Você não tem o direito de me falar assim, Fernando.
E por que não? Você sempre se disse nosso amigo e, no entanto, nos falhou lamentavelmente na primeira vez em que precisamos realmente da sua ajuda.
Mas eu expliquei minha situação ao Vicente.
Não. Nada se justifica neste caso. Nada, Alexandre. Nós nunca lhe havíamos faltado nos momentos mais difíceis. Ao saber do que havia acontecido com Regina, abandonamos tudo aqui na cidade e corremos para o seu lado. Deixamos construções, compromissos, deveres, tudo mais, somente para dar apoio ao nosso amigo Alexandre, não é?
Vocês não estavam arriscando coisa alguma ao fazerem aquilo, ao passo
que
eu...
Já sei. Você arriscaria a sua magnífica reputação. Não pode nos defender simplesmente porque nos julga desonestos, canalhas.
Mas eu não quis dizer...
Mas não quis dizer? Mas e o que mais então? Sim, você deve estar pensando que nós mandamos construir aquele edifício com um material de qualidade inferior para ganharmos mais dinheiro.
Eu sei que o desonesto foi o construtor que vocês contrataram, mas como provar isso?
Bom, você é o advogado, né? E não eu. E se quer saber? Por mim, eu não me importaria. Jamais recorreria a você ou a quem quer que fosse. Não, não me incomodo de ficar na miséria e recomeçar longe daqui, onde não fosse conhecido. Mas a Norberto, o melhor amigo que jamais tive, o mais honesto, o mais sincero, tão honesto que não pôde suportar a vida taxado como um patife. Vocês podem saber de uma coisa, hein? Se Norberto escapar desta, fará a segunda tentativa e tomará precauções especiais para que não haja nova falha. Eu o conheço muito bem para saber que não suportará o peso da desonra e do descrédito. Norberto é diferente de nós. Ele é melhor que todos nós.
Fernando. Vicente. Eu custei muito para chegar à situação em que agora me encontro. Se eu tomar o peão à unha no caso de vocês, eu arrisco ficar desmoralizado e ver toda a minha carreira rolar para o fundo de um abismo.
Pois eu creio que nada mais temos a falar. Você já disse tudo. E eu também.
Alexandre.
Não, não,
Alexandre.
Não. Por favor, Vicente, por favor, não lhe suplique. Não implore, Alexandre. Não. Existem outros advogados, e melhores até, nesta cidade. Alguém há de aceitar o nosso caso.
Nenhum com a possibilidade de êxito do Alexandre. E ainda mais, sem receber pagamento algum.
O dinheiro não me interessa. Eu posso até... quem sabe emprestar uma soma considerável, se vocês quiserem.
Não queremos o seu dinheiro, Alexandre. Para nós, o que tinha mais valor era a sua amizade. Ao nos vermos à beira do precipício, julgávamos, né, que você correria logo em nosso auxílio. Não contávamos que fosse um egoísta doentio. Aí para mim basta, chega, passa bem, até embora.
Você acha que Norberto tentará novamente contra a vida, Vicente?
Tenho certeza, Alexandre. Ele é correto demais para aceitar um processo, fim do qual será fatalmente condenado.
Eu sinto muito. Eu não posso fazer nada.
Você pode, sim. Você pode. Apenas não quer.
Você quer me irritar de qualquer maneira mesmo.
Não, Alexandre, não é isso. Só lamento o fim tão brusco de uma sólida amizade que vem de tantos e tantos anos. Se você me der licença, também vou indo. Tentarei conseguir o apoio de outros advogados da cidade. Pode ser que algum deles... Bom, até logo, Alexandre.
Deixei-me ficar durante muito tempo sentado diante daquela mesa de café, pensando. Mas não pensava no que meus amigos esperavam que eu pensasse. É que a possibilidade de um deles morrer quase me desesperava. Mas não porque os estimasse realmente. Apenas não queria que um deles estivesse ausente no momento do ajuste de contas. Quando voltei para casa, naquele dia, passava das 7 horas da noite. Regina, que estava se exercitando ao piano, levantou-se e atirou-se ao meu pescoço.
O que aconteceu com meu papai, que está chegando tão tarde?
Ah, meu amor, estive ocupadíssimo no escritório, querida. Não me foi possível vir mais cedo, por mais que o desejasse. Você já jantou?
Não janto sem o meu papai. Estava esperando você.
Tá bom, então espere só mais um pouco e nós já jantaremos todos juntos. Avise a Luísa que eu já cheguei, tá bom?
Tá, aviso sim, mas desça logo, porque eu quero conversar uma porção de coisas com você durante e depois do jantar.
Tá bom, meu amor, eu não demoro nada, viu, querida? Eu não demoro nada.
cafezinho na sala sempre é melhor, hã?
Você esteve servindo, Luísa. Quantas vezes eu lhe preciso dizer...
Por favor, Alexandre, por favor, tá? Se eu for viver como você quer, acabaria atrofiada de tanto não fazer nada, poxa. Servir um café não dá trabalho algum.
É, deixe, papai. A Luísa gosta de estar sempre fazendo alguma coisa. É o jeito dela.
Tá bem. Com duas não dá, né? Ao menos sente-se aqui conosco agora que já serviu o seu famoso café, Luísa.
Dê certo que vou me sentar, né, Alexandre?
Quer dizer, Regina, que a professora de história virá falar comigo na próxima semana?
Sim, papai. Dona Ivone disse que essa semana não pode vir de maneira alguma, porque tem vários compromissos a cumprir. Mas que na próxima semana, sem falta, ela virá.
História. O eterno fantasma de Regina.
Ah, com a Dona Ivone me ensinando em particular, eu vou aprender, Luísa. Você vai ver.
Esperemos, hein? Esperemos.
Papai?
O que é, Regina?
Bem, o senhor sabe que eu gosto muito do tio Norberto, do tio Fernando, do padrinho, né?
Aqui vem esse assunto.
Tio Norberto e tio Fernando sempre foram tão seus amigos, papai. Eu não queria que o tio Norberto morresse.
Luísa! Quem esteve aqui enchendo a cabeça de Regina com essas tolices?
Vicente esteve aqui e trouxe Regina da escola.
Pois ele vai se ver comigo.
Não são tolices, papai. Eu que estou pedindo para você ajudar o tio Norberto e o tio Fernando. Eu gosto muito deles e quero que você os ajude.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Sim. Minha filha estimava realmente a Vicente, Norberto e Fernando. Gostava deles, sem suspeitar nem de longe que um dos três havia assassinado sua mãe há 13 anos antes. Eu sabia. E não podia afastar Regina deles, porque assim os afastaria de mim também. E queria os três sempre perto, até o momento do ajuste. Do ajuste que será hoje, nesta madrugada. De repente, minha indecisão desapareceu.
De que adianta a gente ter amigos, se na hora que se precisa desses amigos, nos viram as costas, hein? Você gostaria, papai, de precisar de um deles e esse um se negar a ajudá-lo? Gostaria?
Alexandre, eu não tenho culpa do que está acontecendo.
Eu ainda sou criança, mas o senhor já está me fazendo sofrer uma grande decepção, papai. E se o tio Norberto morrer por falta de ajuda? Você vai ficar com remorso lhe atormentando a consciência?
O que lhe disse o seu padrinho?
Que o tio Norberto tentou se matar porque você lhe negou ajuda.
E ele tinha que contar isso a você?
O padrinho disse que eu era a última esperança dele. que só eu poderia convencer você a ajudá-los. E eu estou tentando, não estou?
A situação, Alexandre, é difícil.
Não, não, mas o que me irrita é eles terem colocado Regina no meio desta miséria toda.
Eu não estou entendendo bem o que você está dizendo, papai. Que miséria é essa?
Não é nada de importante. Você não devia se meter em casos que só dizem respeito a adultos, Regina.
Papai, o senhor está gritando comigo? E o senhor nunca fez isso antes?
Viu? Viu o que você foi fazer, Alexandre? É a primeira vez que Regina chora por sua causa.
Maldito Vicente, Luísa. Mas eu deveria era matar esses três miseráveis um a um. Isso que eu deveria fazer.
A culpa é sua, Alexandre, por não querer se afastar deles.
Não, eu não vou me afastar. Eles têm uma dívida para comigo. Ao menos um deles a tem. E deverá pagar essa dívida um dia quando eu puder agir sem prejudicar a minha filha. Eu quero-os perto, Luísa, bem perto até chegar esse dia. Um deles é o homem do espelho. E quando chegar a ocasião, eu saberei com certeza qual é.
Depois de tanto tempo, talvez você não possa mais descobrir. Bom, mas o importante agora é Regina. Você vai deixar que ela continue magoada e chorando por sua causa, Alexandre?
Não. Claro que não. Eu vou falar com ela.
Já que você quer ter os seus três amigos bem perto, por que não os ajuda nesta emergência, hã?
Porque eu... Eu tenho medo de um fracasso, Luísa.
Se você não os ajudar, Norberto morrerá. Um sairá do seu alcance.
É justamente no que mais tenho pensado. Luísa, em certos países, um condenado à morte é severamente vigiado para que não definha a vida por seus próprios meios. E quando há uma tentativa séria, eles empregam todos os meios, todos, para salvar-lhe a vida, a fim de sacrificá-lo logo depois dentro do que eles chamam de justiça.
É nisso que você está pensando. Salvá-los de qualquer maneira para sacrificá-los depois com os requintes que imagina.
Um deles, Luísa. Um deles. O maldito que matou a minha Regina. Eu vou falar com a minha filha. Regina estava atirada ao leito, o rosto mergulhado no travesseiro. E a maravilhosa cabeleira loura, como que derramada à volta de sua linda cabecinha, ainda estava chorando. Regina. Regina, meu amor. Eu vim lhe pedir perdão pelo que eu fiz. Eu não quero que você fique magoada comigo. Eu não tive a intenção de gritar com você, de maltratar você, palavra de honra. Mimosinha, o que mais eu posso fazer para me desculpar aos seus olhos? Fale. Pois bem, Regina. Eu vou usar o seu telefone. J. De onde falam? O doutor Vicente Martins está? Não, senhora, é um advogado. Acompanhe o doutor Norberto Ribeiro, que está internado aí. Pode ligar. Vicente?
Sim.
É o Alexandre.
Ah, Alexandre.
Vocês têm todos os dados do caso da companhia construtora?
Da companhia de Norberto e Fernando, você quer dizer?
Exatamente.
Sim, tenho tudo. Inclusive o ponto em que está o inquérito que corre pela sétima vara.
Faça-me um favor então, Vicente. Traga tudo à minha casa ainda hoje. Eu quero examinar este caso.
Alexandre, você vai cuidar de tudo? Vai defender Norberto e Fernando?
Parece que estou afirmando isso, né?
Obrigado, amigo. Muito obrigado. Agora sim sabemos que não estamos sós. Que temos um amigo de verdade, Alexandre.
Bem, agora basta de tanto falatório, traga a papelada e é tudo.
Fernando quer falar com você.
Eu não quero falar com mais ninguém por enquanto. Traga os papéis ainda hoje, até logo e é só.
Tá bem.
Papai, oh meu papai. Como você é bonzinho. Como gosta da sua Regina.
Está contente. E é isso que eu quero, Regina.
Você é meu pai. Meu namorado, meu tudo. Nunca vou me casar. Para nunca ter que sair de perto de você, papai.
Essa é história antiga. Isso você diz agora. Dirá até encontrar um príncipe encantado que vai mexer com o seu coraçãozinho.
Não vai ser assim,
claro,
não.
Claro que vai, essa história é antiga.
Vou querer estar sempre perto de você. Sempre, sempre. Você é que é o meu príncipe encantado.
Tá bom. Deixa assim que assim tá bom. Luísa deve estar apreensiva pensando no que pode estar acontecendo aqui.
Quero ir de braço dado com meu papai querido.
Que barbaridade. Vamos lá, então. Depois, passaram-se os dias. E eu travei a maior de todas as lutas. Uma luta dupla. Devia salvar Norberto e Fernando ou perdê-los de uma vez. Se um deles fosse o assassino da minha Regina, eu estaria vingado. Norberto acabaria com a vida e Fernando ficaria na miséria, desacreditado. Talvez se matasse também. E chegou o dia do julgamento. Eu ainda não havia resolvido o que fazer quando a juíza falou.
Tem a palavra o senhor advogado de defesa.
Se perder. Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.